Bom dia. Esta teleconferência da Itaúsa, sobre os resultados do exercício de 2015. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para as senhoras e os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão Sr. Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Marcos Antônio de Marchi, CEO e diretor de Relações com Investidores da L. Queiroz, Sr. Guilherme Setúbal Souza e Silva, gerente de Relações com Investidores da Duratex, e Sr. Marcelo Coppel, diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alfredo. Por favor, Sr. Alfredo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente para a nossa teleconferência anual da Itaúsa, onde nós vamos falar dos nossos resultados, que foram muito bons no ano passado, principalmente quando a gente avalia pelo IFRS, e das demais empresas. Vamos falar um pouco sobre a L. Queiroz, a Duratex e, evidentemente, sobre o banco, que é a maior participação e o maior responsável pelos resultados da Itaúsa. Então, para dar início à nossa teleconferência, eu passo a palavra para o nosso CFO, Sr. Henri Penchas, para falar um pouco sobre os dados e números da própria Itaúsa.
Obrigado, Alfredo. Bom dia. Estamos dando início a mais uma teleconferência sobre os resultados e é sempre um grande prazer fazer esta apresentação para analistas e acionistas. Na tela número 2, nós vemos a ordem em que serão efetuadas as apresentações, onde eu falarei um pouco de Itaúsa e também aproveitarei para falar um pouco do andamento do encerramento da Itautec. Depois falaremos da L. Queiroz, depois da Duratex e terminaremos com a apresentação do Itaú Unibanco. E logo após isso, estamos todos presentes e o Dr. Alfredo Setúbal, nosso presidente DRI da Itaúsa, à disposição para eventuais perguntas que vossas senhorias possam ter. Tela número 4, estrutura acionária da Itaúsa, em 31 de dezembro de 2015. Sem mudanças em relação aos anos anteriores, exceto conforme vocês podem ver no quadro pontilhado, mais ou menos no meio da apresentação, onde a Itaúsa aumentou sua participação, direta e indiretamente no banco em 0,64%, basicamente devido à recompra de ações para a tesouraria, do Itaú Unibanco. Slide número 5, sustentabilidade, liquidez e endividamento. A Itaúsa, como nos anos anteriores, basicamente 95% do seu passivo é de recursos próprios e apenas 5% de recursos de terceiros. A Itaúsa não tem mais de endividamento líquido. Tem um caixa líquido de 1,2% e do endividamento e da liquidez geral, o grosso é de dividendos a pagar aos senhores acionistas, conforme vocês podem ver no canto inferior esquerdo da tela. De 2.668 de exigível, 724, 1.444 é de dividendos e apenas 724 é de outras obrigações. Tela número 6, dividendos e juros sobre capital próprio. No exercício de 2015, está sendo proposto um dividendo IJCP de 2.717, com crescimento de 27% em relação ao dividendo líquido do ano de 2014, onde houve um pagamento de 2.438 e uma chamada em dinheiro de 300. Então, para os acionistas que subscreveram o ano anterior, o aumento é de 27% esse ano. No gráfico à direita, conforme nossos compromissos, vocês veem que tem sido distribuído 100% do montante pago direta e indiretamente para Itaúsa pelo Itaú Unibanco. E com um crescimento anual composto de 13,8% para os senhores acionistas. Tela número 7, distribuição dos ativos da Itaúsa. De ativos de 47 bilhões e 15, 43.641 se referem a investimentos e o resto são disponibilidades, basicamente. Dos 43.641, 94,4% representam investimentos na área financeira, 4,9% na área industrial, separados entre Duratex, L. Queiroz e Italtec, e em outros setores apenas 0,7%. Tela número 8, patrimônio líquido e lucro líquido da controladora. Vocês veem o crescimento do patrimônio líquido e do lucro líquido, e um CAGR do patrimônio líquido de 11,2% desde 2011 e do lucro líquido 16,4% da mesma base. E vocês veem também os crescimentos por ação, com valor patrimonial de 9,9 ao ano e do lucro líquido por ação de 15%. Tela número 9, nós podemos ver o retorno sobre patrimônio líquido e o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido, que atingiu em 2015 21,2% o total e o recorrente 20,1%. Tela número 10, do total de equivalência patrimonial, a área de serviços financeiros representa 99,8%, enquanto que a área industrial representa 0,2%, dos quais a Duratex representa 0,9% e a L. Queiroz e Italtec têm contribuição negativa no resultado. Estamos fechando com o lucro líquido recorrente de 8.416 contra 7.573 no ano anterior e um lucro líquido total de 8.868 em 2015 contra 7.911 em 2014. Tela número 11. Quantidade de negócios na BMF Bovespa, total, com CAGR de 16,1%, a ação preferencial do banco da Itaúsa, com crescimento de 29,5%. e o volume médio financeiro negociado de 168 milhões em 2015. A participação de Itaúsa e Itaú Unibanco no Ibovespa em 2015 passou a ser de 13,4%. É um número representativo no total negociado na nossa Bolsa de Valores. Tela número 12, desconto da Itaúsa em relação à soma das partes. Em 30 de dezembro de 2015, o desconto da ação da Itaúsa em relação ao valor, a cotação das outras ações que compõem a sua carteira de 23,7%, com crescimento em relação a dezembro de 2014, que era 21,1%, e no dia 22/2, que foi anteontem, desconto de 22%. Tudo isso excluindo ainda o prêmio de controle, não levado em consideração o prêmio de controle da Itaúsa sobre as ações. A valorização de nossas ações preferenciais em 10 anos, ela supera o Ibovespa, fica abaixo do CDI e também supera o dólar. Em 5 anos, a nossa ação, considerando o reinvestimento dos dividendos, ela é superior ao Ibovespa, isto é, caiu menos que o Ibovespa nesses 5 anos, perde do CDI e perde do dólar. Em 12 meses, a nossa ação perde, a valorização da nossa ação ainda é inferior tanto ao Ibovespa como ao CDI, como ao dólar. Na tela número 14, alguns reconhecimentos que a Itaúsa recebeu. No Dow Jones Sustainability Index, pela 12ª vez fomos selecionados e tivemos a nossa máxima do setor bancário em 5 quesitos: política anticrime, estabilidade financeira e risco sistêmico, inclusão financeira, reporte social, retenção e atração de talentos. No ISE, pela 9º ano consecutivo, fomos selecionados para compor a carteira. Integramos o índice de carbono eficiente da BMF Bovespa desde a sua criação e estamos no GRI, já de acordo com as novas diretrizes da versão GR4, que são as mais apertadas e mais importantes. Tela número 16, só para dar uma pequena evolução de como está o processo de fechamento, de liquidação da Itautec. Já terminamos de entregar todos os micros que nós tínhamos que entregar. Realizamos todo o estoque remanescente e continuamos honrando todos os contratos de garantia e manutenção de equipamentos, não trazendo qualquer inconveniente a nossos clientes. Em reunião de 25 de fevereiro, o Conselho de Administração da Itautec já aprovou a intenção da empresa exercer a put option dos 30% de participação que possui na OC Brasil. É uma boa notícia: em dezembro de 2015, recebemos 107 milhões já líquido de honorários de precatórios federais. A seguir, você no canto direito, vocês veem o balanço da empresa, onde o resultado de 2015 foi um prejuízo de 19 milhões contra 38 no ano anterior, e vocês veem um caixa de 117 milhões, 117 milhões no, de caixa, contra 41 milhões no ano anterior. O crescimento se deveu ao recebimento, basicamente, dos precatórios. Gostaria de passar a palavra agora para o Marcos Demarque, nosso CEO e diretor de Relações com Investidores da L. Queiroz.
Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Gostaria de falar da L. Queiroz, começando pela página 18, o desempenho operacional comparativo do ano de 2014 e 2015. Vale ressaltar que a demanda brasileira por produtos químicos ela acompanhou a queda na produção industrial brasileira, que foi de 6,3%, sendo que os produtos químicos tiveram uma retração de 6,8%. Para a L. Queiroz, nesse ano de 2015, nós tivemos uma retração de 8%, de 447 mil toneladas para 410, como pode ser visto no gráfico superior à esquerda. Entretanto, apresentando dois semestres muito distintos, ou seja, pode ser visto no gráfico superior à direita, o primeiro semestre nós tivemos 172 mil toneladas contra 239 mil toneladas no segundo semestre. O primeiro semestre foi impactado pelas paradas de manutenção programada, nós tivemos 4 unidades sendo paralisadas para manutenção nesse período e também para fazer os investimentos de ampliação da capacidade da unidade de sulfúrico e de interligação e modernização da unidade de gases industriais. O reflexo a gente já começa a ver no segundo semestre. Na página 19, nós podemos ver que a receita líquida caiu um pouco menos do que caíram os volumes, ou seja, nós tivemos uma receita líquida retraindo em 4% para 894 milhões, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, sendo que aqui acontece o mesmo fenômeno, ou seja, no segundo semestre, nós apresentamos uma recuperação de receita líquida de 20%, pode ser visto no gráfico à direita, em relação ao primeiro semestre. Tanto no mercado interno, que cresceu 18%, quanto nas exportações, que cresceram 39%. O gráfico inferior à direita mostra que, comparativamente a 2014, nós tivemos um crescimento de 34% no lucro bruto, finalizando em 61,1 milhões em 2015, e esse também acompanhando um segundo semestre que foi praticamente o dobro do primeiro semestre em termos de lucro bruto. Na página 20, nós podemos ver quais foram os eventos não recorrentes de 2015. A alienação de um imóvel, um terreno que não era utilizado para as operações em Várzea Paulista, o reconhecimento de créditos fiscais decorrentes de uma ação judicial transitada em julgado e a reversão do excedente de provisões para a cobertura de contingências cíveis. Em 2014, nós tínhamos sido afetados negativamente em 18 milhões por eventos não recorrentes. Então, o lucro líquido da empresa apresentou um prejuízo de 11 milhões, vindo de um prejuízo no ano anterior de 32 milhões. Sendo que no segundo semestre nós tivemos também uma recuperação e o lucro de 1,4 contra um prejuízo no primeiro semestre. Os gráficos embaixo, à esquerda e à direita, mostram então 2014 e 2015 a evolução de recorrentes e não recorrentes. Uma recuperação importante, assim como do segundo semestre para o primeiro semestre em 2015. Na página 21, nós apresentamos a evolução do volume expedido, da receita, do lucro líquido e do EBITDA, onde nós podemos constatar que a retração econômica desencadeou na retração industrial, afetou também a L. Queiroz nos volumes expedidos e na receita, mas que nós, com as nossas ações, conseguimos uma recuperação no lucro líquido e no EBITDA em 2015 em relação a 2014. Finalizando na página 22, nós investimos 82,8 milhões em 2015, com destaque para o projeto que interligou e modernizou a planta de gases da L. Queiroz, que foi adquirida em 2013, interligou a fábrica de óxido álcool que nós temos também em Camaçari. Aumentamos a capacidade da unidade de sulfúrico, que também tinha sido parada para manutenção. Lançamos um plastificante não ftalato, de alto desempenho, que não tem nenhuma restrição regulatória no mundo todo, que permite nossos clientes exportarem para todos os países. E lançamos o ácido butírico, que é um produto que até hoje vinha sendo importado no Brasil. O efeito desse conjunto de investimentos já pode ser visto parcialmente no resultado do segundo semestre, mas eles serão vistos integralmente em 2016. Seja o aumento de volume, sobretudo de sulfúrico, seja os benefícios decorrentes da integração e modernização que nos trouxe aumento de competitividade nas linhas de oxoálcools e plastificantes. Bom, muito obrigado. Eu passo agora para o Guilherme Setúbal, que vai falar sobre a Duratex.
Obrigado, Demarque. Bom dia a todos. Vamos começar mudando para o slide 24, para falar dos resultados da Duratex no ano de 2015. No slide 24, temos aqui os destaques do ano, começando pela divisão madeira. Foi um aumento de mais de 50% no volume de exportação em 2015, quando comparado em 2014. Vale ressaltar que isso é parte da nossa estratégia, que começou em meados de 2014, que tinha como meta aumentar as receitas oriundas do exterior, basicamente através de tablemac e aumento de exportação. O destaque número 2 na divisão Deca, destacamos o aumento de margem de 2015 em relação a 2014, de 17 para 17,7, mesmo nesse cenário de aumento de custos e queda de volume. Destaque número 3, em relação à utilização de capacidade, a gente anunciou em meados de dezembro de 2015 a paralisação temporária de parte das atividades da unidade Tapetininga de painéis. É uma planta que tem basicamente 23% da nossa capacidade total de expedição de painéis, tendo 500 mil metros cúbicos de MDF e 400 mil metros cúbicos de MDP. E por último, em relação aos dividendos, esse ano anunciou um pagamento de 50% do lucro líquido através de JCP. Mudando para a página 25, agora vamos falar dos destaques financeiros da Duratex em termos consolidados. A receita líquida em 2015 ficou na ordem de 3,9 bilhões de reais. Ela ficou praticamente flat em relação a 2014. Em relação ao EBITDA, o EBITDA em 2015 caiu 12% em relação ao EBITDA de 2014, atingindo 837 milhões de reais, com uma margem consolidada EBITDA de 21,1%. Em relação ao lucro líquido recorrente, em 2015 atingimos 222 milhões de reais, uma queda de 38% em relação a 2014, basicamente por quatro motivos. Menor volume expedido, aumento de custos, principalmente de energia elétrica, aumento das despesas financeiras por conta do aumento de juros que o Banco Central começou no último trimestre de 2014 e, por último, uma variação menor positiva do ativo biológico em 2015 em relação a 2014. Lembrando que em 2014 tivemos dois eventos. A compra da Cachoana, que aumentou nossa base de ativos biológicos, e além disso teve um aumento do preço da madeira em setembro de 2014, que não se repetiu em 2015. Por conta disso teve uma variação menor do ativo biológico, que também impactou o lucro líquido. No último quadrante aqui temos em relação ao Return on Equity recorrente, né? Saímos de 7,9 em 2014 para 4,8 em 2015, com um patrimônio líquido médio de R$4,670 bilhões. Mudando para a página 26, vamos falar agora especificamente da divisão madeira, começando pelo volume. O volume em 2015 caiu 10% comparado com o volume de 2014, atingindo 2,5 milhões de metros cúbicos. Em relação ao nosso grau de ocupação médio durante o ano, MDF foi na casa de 61%, MDP de 54% e chapa de fibra 81%. Como vocês podem ver, durante a média do ano, muito baixa a ocupação instalada e, por conta disso, tomamos a decisão de paralisar temporariamente as atividades da Tapetininga em dezembro de 2015. Mudando para o próximo slide, agora falando do slide 27, sobre os destaques financeiros da divisão madeira. A receita líquida da divisão madeira em 2015 atingiu 2,6 bilhões aproximadamente, caindo 1,7 em relação a 2014. Em relação ao EBITDA, o EBITDA total da divisão madeira em 2015 foi 595 milhões de reais, uma queda de 17% quando comparado ao EBITDA de 2014. E a margem média da divisão madeira em 2015 atingiu 23% ao ano. Mudando para o slide 28, agora vamos falar especificamente da divisão Deca. Em relação ao volume, o volume de Deca em 2015 foi na ordem de 26 milhões de itens, né, uma queda de 2,3% quando comparado em 2014, mas vale ressaltar que esse volume está incluindo Corona. Quando você tira a Corona, a queda é na ordem de 7%. Em relação à capacidade média instalada em 2015, na divisão louça sanitária, 61%, em metais sanitários, né, vale ressaltar que também está incluso o chuveiro elétrico, a ocupação média em 2015 foi na ordem de 69%. Mudando para o slide 29, falando rapidamente dos destaques financeiros, a receita líquida da Deca em 2015 subiu 1,7% quando comparado com 2014, atingindo 1,3 bilhões de reais. Em relação ao EBITDA, o EBITDA subiu de 228 milhões de reais em 2014 para 242 milhões de reais em 2015, um acréscimo de 6%. Esse é o grande destaque da divisão Deca. Além disso, tem uma margem, por conta disso, subiu de 17% em 2014 para 17,7% em 2015. Mudando para o slide 30, agora a ideia é falar nos próximos três slides de CAPEX, alavancagem financeira e nosso posicionamento estratégico para os próximos anos. Em relação ao CAPEX de 2015, atingimos 556 milhões de reais, né, sendo ele 116 milhões de reais por conta de aquisição de duchas Corona, 262 milhões de reais foi nosso CAPEX industrial de manutenção e 178 milhões foi nosso OPEX florestal, sendo esses 178 milhões de reais, 28 milhões da parte florestal da Tablemac e 10 milhões vem do nosso investimento na nossa joint venture com o grupo Caeté, na Caetex, de 10 milhões de reais, lembrando que é um nosso projeto de floresta no nordeste do país. Mudando para a página 31, em relação à nossa alavancagem financeira, nosso endividamento líquido em dezembro de 2015 atingiu 1,9 bilhões de reais, ele caiu aproximadamente 28 milhões de reais quando comparado com o terceiro tri de 2015, e ano contra ano a subida foi de aproximadamente 136 milhões de reais, que é basicamente a aquisição do duchas Corona. Em relação ao endividamento líquido sobre EBITDA, ele subiu de 1,8 para 2,3, basicamente por conta de Corona e também por uma redução do EBITDA em relação a, em 15 em relação a 2014. Passando rapidamente sobre o nosso cronograma de amortização, em 2016 temos aproximadamente 500 milhões de reais em dívida, vencendo ao longo do ano, sendo que nós já temos 900 milhões em caixa, então temos suficiente caixa para pagar todas as dívidas de 2016 e boa parte de 2017, mas a ideia é ir colando essas dívidas ao longo do ano. Falando da nossa composição de dívida, temos 62% em moeda nacional diretamente, que são basicamente empréstimos do BNDES, créditos rurais e capital de giro, e 37% em moeda estrangeira, basicamente resolução 4131, mas vale destacar aqui que 100% das operações em moeda estrangeira estão swapadas para reais, então a gente não tem exposição nenhuma em moeda estrangeira, tanto no Brasil, somente em reais, e na Colômbia, somente em pesos colombianos. E por último, na página 32, falando sobre nosso posicionamento estratégico, vamos relembrar que entre 2007 e 2014, nossas prioridades foram o aumento de capacidade por expansão e aquisição, e se você consegue ver, refletir claramente nos gráficos acima, no qual a gente dobrou nossa capacidade, tanto de painéis de madeira quanto louça e metais, teve a integração de Satipel e Duratex, que aconteceu a fusão em 2009, a compra e integração de 6 empresas nesse período, entre chuveiro elétrico, Tablemac no exterior, louças na Paraíba e Pernambuco. Né? A gente tinha um foco muito grande em diversão geográfica e produtos, né? Vis-a-vis a aquisição de chuveiro elétrico, aumento de market share, atendimento ao cliente e a consolidação da nossa governança corporativa. A partir de 2015 e intensificado em 2016, o nosso foco mudou para 1. Agenda interna. Então, a gente tem basicamente 3 projetos em consultoria externa em andamento, que é o orçamento base zero, que começou em 1º de julho de 2015, muito focado na redução dos custos fixos, a melhoria de logística. Gastamos aproximadamente 250 milhões de reais por ano, né, e a nossa meta é reduzir em 10% esse custo. O SGD, Sistema de Gestão Duratex, que é o programa do Falcone, começado em 2014. E a melhora no working capital, basicamente, redução dos estoques e aumento do prazo fornecedor. Ponto 2, a relação à exportação, que a gente já comentou no slide 1, né, a gente cresceu 50% de volume em 2015 em relação a 14. E a nossa meta em 2016 é crescer mais 50% de volume em relação a 2015. Nosso CAPEX vai ser basicamente de sustentação, né? Vamos focar na integração de Hidra com Corona. Né? Em relação ao ajuste de capacidade, a gente já fez isso em dezembro de 2015, quando a gente paralisou temporariamente Tapetininga. Em relação ao M&A, não tem grandes novidades, a gente está focando em setores adjacentes a construção civil, mais o segmento Deco. Obrigado, da minha parte era isso. Vou passar a palavra a Marcelo Pouco, diretor de relações com investidores do Banco Itaú Unibanco.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Estamos na página 34. Vou passar rapidamente pelos destaques, falando de um lucro líquido recorrente de 5,1 bilhões de reais no quarto trimestre de 2015, que fez com que nós chegássemos num lucro acumulado para o ano de 2015 em 22,9 bilhões de reais, representando um crescimento de 8,6%. E fazendo com que o nosso ROI médio para o ano de 2015 ficasse em 22%. Nossos ativos atingiram 1,3 bilhões de reais, com um patrimônio líquido dos controladores em 112 bilhões de reais ao final do ano. Quando a gente fala da saldo da nossa carteira de crédito, que inclui avais e fianças, chegamos num saldo de cerca de 548 bilhões de reais, apresentando um crescimento nominal de 4,2% em relação a dezembro de 2014. Nesse contexto, no contexto da economia que a gente teve em 2015, as nossas despesas de provisões para créditos e liquidação duvidosa atingiram 24 bilhões e meio de reais, representando um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2014. No contexto de gestão de capital, no ano de 2015, a gente recomprou 115,4 milhões de ações preferenciais de emissão do próprio banco. Passando para a página 35, falando da nossa carteira de crédito, o contexto e a estratégia que o banco adotou já fazem algo como 3 anos é de uma estratégia de lidar com ativos de menor risco, um perfil de risco menor, que faz com que, ao longo do período, por conta de uma menor demanda de crédito aliado às nossas políticas de risco, fizeram com que a nossa carteira tivesse uma evolução nominal de 4,7% ao final mostrado na página, mas que privilegiasse o crescimento em linhas de menor risco, como o crédito consignado, que apresentou um crescimento de 12,1%, e o crédito imobiliário, que cresceu cerca de 19,5%. Essa é uma estratégia que deve continuar para os próximos períodos e que vem sendo monitorada e gerida no dia a dia da nossa operação. Passando para a página 36, o índice de inadimplência medido como atraso acima de 90 dias, no total ele teve uma elevação ano contra ano de 3,1% para 3,5%, e quando a gente olha a parte de pessoa física e de pessoa jurídica, mais acentuado na pessoa física, e isso num contexto da economia mais desafiadora e de desemprego em elevação. Passando para a página 37, aqui a gente vê a evolução do nosso saldo. A linha amarela demonstra o saldo da nossa PDD, ela vem evoluindo. O banco vem constituindo as provisões que julga necessárias ao longo do período, e o índice de cobertura ao longo do período teve uma elevação de 4 pontos percentuais, onde ele subiu de 160% para 164%, mostrando a segurança patrimonial que o banco tem ao fazer essas provisões. Passando para a página seguinte, página 38, a gente vê do lado esquerdo, Seguridade e Serviços. Quando a gente separa esses 8,7% de crescimento em Seguridade e Serviços, a gente vê que na parte de receita de prestação de serviços, nós tivemos uma elevação de cerca de 11,8% na receita de prestação de serviços, fruto do foco que o banco vem dando a ampliar sua vocação como prestador de serviços. E na parte de resultado de operações de seguros, previdência e capitalização, tivemos uma evolução de 3%, mas muito mais ligado a operações que nós deixamos de fazer no período de 2014. Portanto, em 2015 não tivemos mais essas operações, sendo que o nosso negócio principal, que é a venda de produtos através do que a gente chama de banca FUNS, continua evoluindo bem. Despesas gerais e administrativas vêm evoluindo, evoluíram 12,5% no ano, sendo que os componentes principais de despesas de pessoal, despesas administrativas, vêm sendo objeto de permanente controle e foco do banco. Indo para os destaques de mercado, na página 39, vale destacar que somos o único banco latino-americano que integra o Dow Jones Sustainability Index desde a sua criação. Esse ano fazemos parte novamente dele, e do ISE também. Fomos destaque nessa edição do Dow Jones Sustainability Index em políticas e medidas de anticrime, estabilidade financeira e risco sistêmico, inclusão financeira e reporte social, o que reforça o nosso compromisso de ter uma visão de negócio sustentável e de longo prazo. Em termos de fusões, aquisições e parcerias que tivemos no período, vale destacar a aprovação final por conta de todos os reguladores para a nossa fusão com o Corbanca, tanto no Chile como na Colômbia. Tivemos a aquisição de ações da ConectCar, ou seja, compramos 50% desta empresa. É algo relacionado e alinhado com a nossa estratégia de meios de pagamento. E, por último, a aquisição do controle da Recovery, uma empresa que é focada na recuperação de créditos, algo que complementa e está diretamente alinhado com os interesses do banco. Portanto, algo que, ao longo do tempo, vai nos permitir ter ganhos de eficiência nessa área. Passando para o slide 41, aqui a gente tem uma demonstração do patrimônio líquido dos controladores em 31 de dezembro, partindo dos 106 bilhões e chegando em IFRS, a gente sai do BR Gap, chegando nos 112 bilhões de reais que foi reportado nos destaques no início da minha fala aqui. Passando e prestando contas aqui aos senhores com relação ao guidance que havia sido dado no início do ano, tá certo? E revisado no primeiro trimestre, aqui todos os números estão em BR Gap, onde a gente basicamente ficou dentro do intervalo que a gente se propunha ao longo do ano, tá certo? Vale destacar a carteira de crédito com crescimento aqui de 4,6, a margem financeira com crescimento importante, 20,7% de crescimento na margem financeira, as despesas com provisão para liquidação de crédito, liquidação duvidosa e líquidas de recuperação ficaram no intervalo mais alto do nosso guidance, mas mesmo assim praticamente dentro do intervalo. Continuamos com a vocação de prestação de serviços e as nossas despesas não decorrentes de juros, com um crescimento de 8,8%, que significa abaixo da inflação medida no período. Falando do que a gente espera para 2016, olhando a coluna do consolidado, novamente em BR Gap, nós falamos de uma carteira de crédito total, um crescimento que deve ir de menos 0,5% a 4,5%, lembrando os senhores que aqui isso é um crescimento nominal e que pode ter influência de câmbio, tá certo? Onde a gente tem uma premissa de câmbio que está embutida nesse número. A margem financeira com clientes crescendo de 2% a 5%. Nossas despesas de PDD líquidas de recuperação no intervalo de 22 a 25 bilhões de reais. Receita de serviços e resultados de seguros, um crescimento de 6% a 9%. E, para finalizar, nossas despesas não decorrentes de juros crescendo de 5% a 7,5%. Tá? É isso que eu tinha para passar. Gostaria de passar a palavra ao senhor Henri Penches.
Com a apresentação do COPEL, nós encerramos as apresentações da Itaúsa e de suas controladas. Eu, meus colegas e o Alfredo Setúbal estamos à vossa disposição para responder a perguntas que eventualmente desejem fazer.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Jason Molan, Scotiabank.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho três perguntas. Primeiro, dada a diminuição, a caída do preço das ações da Itaúsa e seu maior investimento do Itaú Unibanco em como 50% em dólares no último ano, como Itaúsa avaliar opções de aumentar sua participação no Itaú Unibanco, bem como a recompra em ações da Itaúsa? Segunda pergunta, se podem falar sobre a decisão de Itaúsa não fazer pedido de capital em 2015 comparado com a decisão de aumentar capital no ano 2014 e como os acionistas da Itaúsa devem pensar na possibilidade de aumento de capital em 2016. E última pergunta, se vocês podem fornecer uma atualização sobre as perspectivas de Itaúsa sobre potenciais alterações sobre os impostos brasileiros que poderiam impactar o holding e seus investimentos. Especificamente, o que é sua opinião sobre a probabilidade da eliminação de deductibilidade fiscal dos juros sobre capital? Obrigado.
Jason, como vai? Tudo bem?
Bom, obrigado.
Jason, acho que a tua primeira pergunta, como você viu, como eu expressei, neste ano a Itaúsa aumentou sua participação direta e indiretamente no banco em 0,64%, o que é muito. Se você vê o capital do banco, quer dizer, pouco de muito é muito. Vamos continuar, não temos nada em vista, mas se houverem oportunidades, devemos aumentar a participação marginalmente ainda. A tua segunda pergunta é de integralização e aumento de capital. A Itaúsa esse ano não propôs aumento de capital, dado o elevadíssimo montante de disponibilidades que tem. E não temos nada, nenhum investimento de peso pela frente. Então, por isso, preferimos dar o dinheiro integralmente para os nossos acionistas, sem chamar de volta qualquer parcela. Tua terceira pergunta é a mais difícil. Obviamente não gostamos da ideia de terminar a JCP, mas não sei se isso será realmente, se isso vai ocorrer. Por enquanto houve apenas um pequeno aumento na tributação sobre juros sobre capital próprio.
E a contribuição social dos bancos
que aumentou em 5%. Acho que o reflexo, por enquanto, ainda não é muito grande ao nível de Itaúsa.
Henry, obrigado. Mas com esta situação em Brasil, se realmente Itaúsa crê nas perspectivas positivas no largo prazo, não é um bom momento de buscar maneiras de investimento em Itaú Unibanco mesmo ou em Itaúsa, de comprar ações? Eu sei que é um monto pequeno de um monto grande, mas não é o momento de comprar, se realmente pensa no futuro do Brasil.
Jason, acho que é momento. Não sei se o melhor momento é agora ou se ainda vai ser amanhã melhor do que hoje. Acho que é um momento que a gente está estudando. Eu tenho a pergunta que me foi enviada também pela internet de se não há uma ideia de fazer outros investimentos. Estamos estudando o assunto pela nossa equipe interna, contratamos uma
uma consultoria externa também para nos ajudar na avaliação de projetos. É, mas não temos nada ainda em mente quanto a setores, montantes e aonde investir. E você repara que a gente tendo o banco, tendo uma participação importantíssima no banco, é talvez um pouco mais difícil escolher um setor.
Obrigado, Henry.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Alfredo Egídio Setúbal para as considerações finais.
Obrigado pela presença de todos aqui na nossa teleconferência. Tivemos aí um número recorde de participantes hoje na nossa teleconferência. Agradeço a participação, acho que deu para dar uma visão geral aí de todas as nossas subsidiárias e da própria Itaúsa e das políticas de dividendos e de investimento que nós estamos pensando aí para o futuro. Obrigado a todos, aqueles que quiserem, vamos ter a teleconferência em inglês ao meio-dia, aqui no horário brasileiro. Então, quem quiser participar, está convidado também. Obrigado.
A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.